Olá, amigos, muito bom dia. Ainda 11h41 da manhã desta terça-feira, 11 de setembro. Vamos falar agora de alguma coisa que está preocupando os produtores, especialmente no leste e nordeste, lá de Goiás, naquela região do Vale, Goiás, não, Mato Grosso, na região do Vale do Araguaia, onde uma prática indígena de colocar fogo em suas áreas tem ameaçado e prejudicado não só materialmente os produtores, como também a imagem dos produtores. Vamos conosco então para Cuiabá. Marco Jacinto de Canarana, diretor regional leste da Acrimate, Associação dos Criadores do Mato Grosso, agora lá em Cuiabá, tentando discutir com a entidade o que fazer e o que cobrar da FUNAI, a rigor é quem tutela os índios, nessa questão que está prejudicando muito os produtores lá da região leste. É isso mesmo, né, Marco? Seja bem-vindo. Muito bom dia aqui no Notícias Agrícolas aqui.
Bom dia a todos. É isso mesmo. A nossa preocupação aqui hoje é como fazer para minimizar esse efeito dessa prática, cultural indígena, que é colocar fogo no parque nessa época do ano, né? A gente sabe que historicamente eles têm essa prática, mas que esse tipo de prática tem que ser abolida, né? Ela, da forma como é feita, ela não pode ser mais conduzida, ela não pode mais ocorrer. Porque as fazendas que estão no entorno desses parques, elas sofrem muito com esse incêndio, porque é a reserva de capim que tem ali para o produtor alimentar o seu rebanho, além de queimar cercas dos produtores, além de, na tentativa de apagar esse incêndio, os produtores correm para lá para salvar os animais. E com o trator acaba muitas vezes tendo tratores queimados, produtores queimados. É difícil você poder conduzir um funcionário para te ajudar, porque o Ministério e a CLT não permite, porque eles não têm capacitação para isso, não temos instrumentos para isso, os bombeiros não dão conta de ir lá e fazer esse serviço. Então, quer dizer, cria-se um transtorno muito grande que poderia ser evitado se essa prática deixar de existir,
Exato.
né?
Marco, isso daí é histórico, é anual, é cultural, mas naturalmente que esses índios que estão lá são índios bastante aculturados, né, Marcos? Então, provavelmente, eles conhecem dos riscos que isso causa para os produtores e para a natureza de uma maneira geral, né, Marcos?
Então, a gente imagina que sim, só que vamos pensar como tem na nossa sociedade, vamos imaginar a sociedade deles. Também tem os índios mais velhos que não têm todo esse aculturamento que tem os índios mais novos. Então, talvez a FUNAI vai ter que fazer um trabalho mais sério, tentando entender por que que ocorrem essas queimadas, qual é a finalidade delas, e buscando técnicas e ferramentas para que não seja necessário a execução dessas queimadas. Eu não sei se o motivo é para caçar, eu não sei se o motivo é por causa da rebrota, para ter uma produção de capim numa época que é seco. A gente não sabe muito, porque eu não conheço muito da cultura indígena, eu não tenho tanto contato assim, mas eu imagino que a FUNAI, junto com os órgãos que sejam, que estão atuando junto a esses grupos indígenas, até mesmo ONGs, teria que buscar formas, né, e ferramentas para abolir isso, né? E temos também problemas em beira de rodovia, né? Muitas vezes uma pessoa passa, joga um quimba de cigarro, e aí esse fogo invade as propriedades. Então nós temos vários problemas que muitas vezes não é o produtor, na maioria das vezes não é o
Exato.
produtor.
Agora,
Eu
né?
não digo que não exista alguns produtores que muitas vezes pegam uma lenha que está ali, um pau, e queima em uma hora indevida. É crime, tem que
Exato.
ser penalizado. Isso acontece, mas é minoria. Agora, qualquer incêndio que pegue em propriedade nossa, nós somos responsáveis. E se esse incêndio vem de fora, a gente é obrigado né, na visão do Ministério Público, na visão da legislação do IBAMA, o produtor é responsável. É como se ele tivesse colocado fogo.
Agora,
como é que eu faço para apagar um fogo? Levar para o funcionário meu para apagar o fogo.
Esse é um ponto que eu queria abordar, né, Marcos? Além do Ministério Público e o IBAMA exigirem de vocês que apaguem um fogo que veio de fora, tem a questão da imagem, né, Marcos? Sempre vão achar que quem colocou fogo, na verdade, é sempre o produtor, que é sempre criminalizado indiscriminadamente, né, Marcos?
Então, isso é seríssimo, né? É um setor produtivo que está gerando divisas para o país, para o Estado. Quer dizer, a gente sabe da nossa importância, a gente tenta fazer, a gente está tentando fazer uma melhoria contínua em todos os aspectos da nossa produção, nas questões ambientais, nas questões sociais, a gente está tentando, mas é muita paulada, é muito difícil, cara. Todo dia a gente tem que apagar um problema, todo dia tem um problema. Tem nego aí maluco, candidato a vice-presidente, que quer parar o consumo de carne vermelha ou carne de origem animal, sabe? Todo dia você vê um maluco criando problema pra gente.
É verdade.
Você não vê ninguém estender a mão e falar, gente, vamos produzir, vamos tirar esse Brasil desse sufoco.
Exato. É como muita gente diz, né, Marco? Deixa a gente trabalhar, pelo amor de Deus, né? Isso aí.
Não atrapalha, já tá bom. Não precisa ajudar. Só não atrapalha. Só não crie problema novo.
Ô, Marco, só para a gente mostrar uma dimensão do tamanho desse problema específico lá na sua região, nós temos vários parques ali. Tem o Parque Nacional do Xingu, ali do outro lado, na Ilha do Bananal, também tem o Parque da Ilha do Bananal. Mostra um pouquinho como que é essa dimensão geográfica aí, Marcos, aí para a gente.
Olha, lá nós temos vários parques. Nós temos ali na região de Chavantina, os Chavantes, ali na região de Nova Campinápolis tem Chavantes, na região de Primavera do Leste tem os Borolos, ali perto de General Carneiro. Então, quer dizer, tem vários parques indígenas, tem várias comunidades. Agora, isso é uma prática deles comum, e o pessoal que está no entorno dele, né, os nossos pecuaristas que estão ali no entorno, é que sofrem muito. E também tem outro problema que é sério, é o problema muitas vezes de alguns movimentos sem terra, que são mais afoitos, mais nervosos, que criam problemas de fechar estradas e mete fogo, entendeu? Uhum. Então temos, além disso, ainda problemas criminais nesse sentido.
Exatamente.
Muitas vezes eles interessam em criar o problema para o produtor, né?
E lembrando, né, Marcos, que ontem na BR-150, o fogo colocado pelo Movimento Sem Terra em áreas lindeiras ali da BR provocou vários acidentes, com vários prejuízos, muitos caminhões muito danificados e, mais ainda, muita gente machucada, né, Marcos?
Não, e colocando em risco a população, porque o fogo cercou eles dentro da pista, né? Então o pessoal não tinha como sair dali, entendeu? Entendi. Então era seríssimo. Né? Em tempo desses caminhões e dessa mercadoria, vamos supor, se tivesse um caminhão-tanque lá, né? Poderia ter sido muito pior esse dano, esse problema.
Voltando ao ponto aí dos indígenas, o que que a FUNAI, naturalmente que vocês já tentaram contato com os representantes da FUNAI lá na região leste lá, e nordeste do Mato Grosso, aí mesmo em Cuiabá, na regional do estado, o que que dizem afinal, Marcos?
Então, eu pessoalmente, eu não vi muito trabalho da FUNAI. Eu vi um trabalho do IBAMA, tentando, lá dentro do Parque Nacional de Xingu, que é a área próxima nossa, tentando culturalmente trabalhar a cabeça dos indígenas, né? Isso eu vi. Não posso dizer que não vi, isso eu vi. Agora, eu acho que a FUNAI ainda se abstém um pouco. Ela tinha que ser mais atuante, ela precisa ser um pouco mais dura, né? Nesse sentido. Se é proibido para todos.
Até porque, entendeu? Né, Marcos? Até porque o IBAMA ele não pode fazer nenhuma autuação junto aos índios, porque só a FUNAI tem esse poder. Agora, o IBAMA, para autuar vocês, ele pode, né, Marcos?
É, eles autuou. Ah, né? E a legislação diz que se pegou fogo na minha área, eu sou responsável por ela, mesmo que o fogo venha de fora.
Agora, Marcos,
e isso nos onera muito. É muito difícil segurar esse fogo.
Exatamente.
Não temos como, nós não temos essas ferramentas.
Não, e depois outra, né? Essa época do ano está muito seco também, né, Marcos?
Não, é pólvora. É pólvora, entendeu? Pega fogo como pólvora, o capim.
Exatamente. E isso tem, e isso sem falar no prejuízo, né, Marcos? Não só prejuízo, até animais mesmo chamuscados não morrendo, né, Marcos?
Não, morre animal queimado. Agora, hoje, para você fazer um quilômetro de cerca, são 7 mil reais.
7 mil, que, 7 mil reais um quilômetro.
7 mil reais para fazer, no mínimo, para fazer um quilômetro de cerca. Agora, se passar um fogo, você queima, 7 mil reais o quilômetro. E qualquer fazendinha, são entre cercas internas e cercas externas, você vai ter aí 40, 50 quilômetros de cerca. Então, olha o tamanho do prejuízo, porque o arame tempera, derrete, e não serve para mais nada, a madeira queima.
Exatamente.
Né? Então, nós, produtores, a nós não interessa botar fogo.
Exato. Ô, Marco, e aí hoje na Climate Cuiabá, o que que vocês, qual é a posição que vocês vão levar isso? É, que medidas vão ser tomadas? Vão novamente tentar um contato com a FUNAI? Vão apelar para o governo do estado? É, o que se pretende fazer, Marco?
Então, hoje a reunião é justamente para isso, para a gente tentar pensar juntos quais são as ferramentas que a gente teria, né? Tudo isso aí que você disse, né? Buscar FUNAI, buscar governo, buscar todas as entidades, para a gente discutir, né? O que que pode ser feito, quais as mudanças que a gente pode fazer, se tem que mudar alguma coisa na lei, né? Para que amenize um pouco essa paulada nas costas da gente que está doendo.
Agora, Marcos, para finalizar, você falou aquela hora que os índios mais velhos são os mais reticentes, eles não entendem muito isso, mas naturalmente que os índios mais velhos, os mais jovens, mais aculturados, eles têm um poder de liderança. Agora, tem alguma etnia mais complicada aí para se negociar, Marcos?
Olha, é difícil falar. Eu não tenho tanto assim esse conhecimento dos indígenas, né? O que a gente vê aqui de um pessoal que tem a personalidade um pouquinho mais forte são os índios savantes, né? Que são mais famosos em matéria de personalidade na região. Mas eu não tenho esse relacionamento e esse conhecimento para te afirmar isso. É só, como se diz, o que o povo fala.
Perfeito. Marco, uma outra coisa para tirar todas as dúvidas. Esse fogo que está sendo, como são parques muito grandes, áreas muito grandes, nem todo mundo, os vizinhos, sabe o que está acontecendo dentro do parque. Tem algum risco desses incêndios estarem sendo provocados por pessoas, por brancos que estão arrendando as terras de índios lá e botando fogo para a roça ou para pasto, Marco? Não, né?
Eu imagino que não. Ali na nossa região, não. Eu não saberia te falar, porque não é a minha região, aí já está mais no Nordeste, lá em cima, como é que funciona lá na Ilha de Bananal. Eu não sei como é que está aquele funcionamento lá. Mas ali na nossa região, não. A gente não vê esse tipo de prática, não.
Exatamente. Então, né, meus amigos, estamos aguardando que a FUNAI tome uma posição, segundo o Marco Jacinto, diretor regional leste da Climate, e também que as ONGs, né, Marcos, que vira e mexe, acabam apedrejando os produtores rurais, que pudessem também olhar isso daí com um pouco mais de atenção, né, Marcos? Já que elas também têm um poder de influência muito grande sobre esses povos aí, né?
Nesse sentido, eu acho que eles poderiam, de repente, procurar a Climate e a gente, de forma conjunta, tentar fazer alguma coisa para minimizar essas ações, porque são ações que causam dano, né? E aí a fumaça vai para a camada de ozônio e é tudo que todo mundo quer, né? Diminuir a emissão de carbono.
Uhum, exatamente, né? Exatamente, né, Marco?
Aí, acho que poderíamos trabalhar de mãos dadas nesse sentido aí.
Exatamente. Esses fogos nas áreas de várzea aí, talvez seja para, segundo a cultura deles, para ajudar a melhorar a caça, né, Marco?
Eu imagino que seja isso, uhum. Porque eu não vejo outro sentido, né?
Uhum.
Eu imagino, mas...
Uhum.
É. Mas, como eu te disse, eu não tenho tanto conhecimento. Não,
exatamente.
Dos costumes.
Vamos lá, vamos aguardar. Marcos, você posiciona o Notícias Agrícolas, nos avise sobre os andamentos dessa situação, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista ilegal que está ocorrendo por lá, tá bom, Marco?
Positivo. A gente, quando tiver uma novidade, a gente avisa sim.
Legal. Um abraço, então. Muito obrigado. Tenha um ótimo resto de dia, viu, Marco?
Para você também, tudo de bom.
Os indígenas, naqueles vários parques nacionais que tem no leste e nordeste do Mato Grosso, colocam fogo em suas propriedades, segundo Marco Jacinto, mais por um aspecto cultural, e isso tem levado prejuízos às propriedades rurais, né? Porque derrete as cercas, equipamentos como tratores são queimados, animais mortos, pessoas acabam sendo feridas, os produtores rurais não podem usar seus funcionários para apagar incêndio, porque o Ministério do Trabalho naturalmente não permite isso, e ainda o fogo que vem de fora, o produtor rural é responsável pela sua debelação. Isso mesmo, o Ministério Público Federal obriga o produtor a dar conta de algo que não começou com ele. Naturalmente que ele acaba dando, porque é interesse dele para minimizar os prejuízos. Sem falar a imagem, quer dizer, o produtor rural, muitos incêndios acabam vindo de fora e o produtor rural é sempre ele o culpado, sempre é visto como culpado. E agora a Crimate exigindo, tentando tomar com que a FUNAI e o IBAMA tomem providências, tentando minimizar e contornar essa situação junto aos indígenas. Fique com a gente. Obrigado por sua audiência. O Notícias Agrícolas volta em instantes.